Salve galera, bem-vindos ao nosso novo episódio, o episódio número 15 de Arrogantes e Prepotentes. A gente começa hoje com o áudio do Gabus, que ele respondeu um episódio número 12 falando sobre Linkin Park e Charlie Brown Jr., um show que eles fizeram. E eu queria deixar avisado que todo mundo pode mandar um áudio pra gente, pode mandar uma mensagem, a gente vai pôr aqui no episódio. Na descrição de cada episódio tem um link lá que ele te leva pra onde você vai fazer essa gravação do áudio. Um áudio de um minuto. E você também pode entrar em contato com a gente no Instagram, que é @_the4brothers. Beleza? Curta um episódio aí, tá bem maneiro. Conversa com a Tati César sobre pedras, geologia e Minecraft e shitposting. Então é isso. Muito obrigado e valeu.
Salve, pessoal. Mano, Gabus passando aqui pra comentar o podcast número 12 do Arrogantes e Prepotentes. Só pra falar que no show que o Cabelo mencionou lá do Linkin Park no Brasil, em 2012, com a abertura do Charlie Brown Jr., ele infelizmente não conseguiu ir, mas eu consegui, cara. E foi um dos melhores dias da minha vida. Não foi um pocket show de abertura, foi um show completo do Charlie Brown, depois um show completo do Linkin Park. Mano, performances assim absurdas, foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida. E mano, um cumprimentou o outro, assim, a vibe foi muito foda, cara, muito foda. Uma pena que o Cabelo não foi, cara, porque esse show foi muito incrível, marcou muito a minha vida. E nossa, top, saudades. E agradecer aí o pessoal do podcast, parabenizar, que tá sendo muito bem feito, assim, tá sendo gostoso passar alguns minutos na presença de vocês. Falou, forte abraço.
Salve galera, bem-vindos ao Arrogantes e Prepotentes, episódio número 15. Hoje a gente tá gravando aqui com o Carioca.
Ai.
E com a Tatiana César.
Oi, gente, estou nervosa.
Não fique nervosa. Já a gente vai explicar o que que... Um negócio que ela estuda é bem interessante. Tem uma página na internet que é engraçada. Infelizmente ela parou de postar.
Olha, em minha defesa, minhas páginas, elas são criadas com...
Ela tem um coração de pedra mesmo.
Talvez, mas... na verdade, as minhas criações no Facebook, elas não são pra ser muito duradouras mesmo. Ela é pra ter um marco naquele momento e parar. É só pra ficar no imaginário internet. Então, sei lá, eu crio coisas não com o intuito de... Posso prosseguir pra sempre, até porque não vai ter muitas rochas que eu poderia catalogar daquele jeito. Dando spoiler
então,
aí.
O spoiler já foi dado e... Ah, mas vai estar no nome do episódio também, o pessoal vai ver. Não adianta fazer um suspense, né?
Essas pessoas do futuro, viu?
É, mano. Eu queria lembrar que dia 19 a gente vai gravar o episódio com uma psicóloga. A gente já recebeu algumas perguntas, eu quero receber mais perguntas. E, por favor, mande dúvidas que todo mundo tiver aí sobre saúde mental e é isso.
Vai ser incrível.
Vai ser incrível. Aliás, eu já tenho, eu mesmo tenho umas perguntas pra fazer.
Eu não tenho não, senão vai virar uma sessão.
Mas é...
E eu não tô pagando, aí é antiético.
Não, mas todo mundo vai fazer pergunta. Eu já recebi, mano, tem bastante pergunta, mano. Eu bastante umas.
Não, tem mesmo. Eu recebi algumas também.
Você. Ô, Tati, você tem alguma pergunta pra fazer?
Olha.
Se tiver, só manda pra nós que nós vamos responder a pergunta pra ela.
Eu vou pensar.
Tá bom.
Assim, eu acho que perguntas a gente sempre tem, né? Agora, o problema é conseguir formular, sei lá, botar em palavras mesmo e botar pra fora. Eu acho que isso aí é a questão.
É,
fica aí a reflexão
mesmo. Se expressar é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade em me expressar também. Mano, eu queria que o Carioca me explicasse o que aconteceu de ontem pra hoje, porque, tipo, eu acordei hoje e vi, tipo, que tinha uma cobra que mordeu algum moleque.
Você não tá ligado nessa história?
Não, por favor, me explica.
A cobra, cara, ele era um boyzinho burguês de branco safado.
Aí ela definiu perfeitamente.
Rico, e aí ele pediu uma cobra rara, uma naja. Aí deram um jeito de traficar, porque não tem como você comprar isso, né? E aí a cobra picou ele, só que, mano, como que a galera vai achar antídoto pra uma cobra que nem é daqui? Né? Fala pra mim, a cobra é lá da casa do caralho,
mas
o cara vem se picar daqui,
mano. Mas esse é só um dos problemas, né? O outro problema foi que a família tentou dar fim na cobra jogando ela num parque do lado de um shopping dentro de uma caixa.
Num parque?
De papelão.
Nossa, né? Mano.
Aí acharam, imagina o estrago que a cobra ia fazer. Isso desencadeou. Bom, a cobra acabou quebrando um esquema de tráfico de animais.
Descobriram.
Acharam várias outras cobras. Um tubarão.
Nossa, isso tudo de ontem pra hoje.
E acabou.
Foi bem de ontem pra hoje, já
foi.
Faz uns
o cara
dois,
tá
três dias
no
que...
hospital. É, já tem uns. É,
isso
já
aí
tem uns
tá
três
rolando,
dias.
Acho que é. Eu sei que
o cara já tá quase
perdidão.
Quase amputando um membro.
Eu não sabia disso.
Coisa de branco, né? Branco é foda.
A Tati é branca, mano.
Branca é foda, bro.
Não tem problema,
não, branco,
eu também
não,
acho.
Não, mas tem uns,
né,
que eu aceito, assim.
Não, beleza. Eu não sabia disso.
Acho que foi isso, a cobra é uma heroína.
Eu também acho.
Acabou criando... Não, eu vi as fotos da cobra, tá ligado? Tipo, ela nem parece ser tão perigosa assim, né? Ela é pequena, tá ligado?
Pequena, mas o poder do,
é uma naja,
peçanha
bro.
Dela ali, ó.
É uma naja, bro.
Pô, como é. Peçanha, hein? Tu tem que tomar cuidado.
Não era uma jararaca albina, parceiro. Era uma naja, mano.
Mas, jararaca
tipo,
albina.
Ela não era uma jararaca albina que fala inglês, xadrez e frango xadrez.
Não é aquelas jipóias de 3 metros, mano.
Ele deu...
Sei, sei.
Mas o cara deu sorte que o Kiki picou ele não foi uma jararaca albina que fala inglês e frango xadrez fluente, cara. Essa é perigosa.
Galera,
se picasse ele ali, já era.
Grande salve pro Caligari, tô com saudade de gravar com ele.
Salve pro moço que eu não conheço.
Você deveria. Mano, a Tati, ela posta uns cheat posts, mano, foda, tá ligado? O Caligari... O Tati, pra você entender, o Caligari, ele é um shitpost ambulante, tá ligado?
Nossa senhora.
Sério, mano, o cara, nossa. Mas
olha,
enfim.
Olha, eu não me considero uma shitposter, muito menos uma criadora de memes, mas sim uma sommelier, uma degustadora. E uma divulgadora. Agora, me chamar de shitposter assim, sabe, no intuito de, ah, você faz a merda postagem, não faço. Eu divulgo quando é bom, eu divulgo. Então, assim como eu às vezes eu faço divulgação científica aí por meio de memes, eu faço a divulgação da galera também pra fortalecer a cena do shitpost.
Mano, melhor postadora de shitpost do Facebook. Ô Tati, explica pra gente um pouco do seu estudo aí da geologia, certo?
Então, isso, eu estudo geologia e, bom, como eu posso começar explicando? A geologia, ela é, em bases gerais, o estudo do meio físico do planeta Terra.
Tá porra.
Então, de todo o planeta Terra. Então... Às vezes de coisas de fora do planeta Terra também.
Caralho.
É, oxe, a geologia planetária tá aí. Então, a gente entende toda a dinâmica terrestre, formação de rocha, dinâmica dos terrenos e como que se formam, como são formadas as rochas, como que são o ciclo delas e como é que... Nossa, como eu posso explicar?
Ah, não sei, complexo. Eu me perdi na parte do terreno.
Não, é realmente.
Aliás,
assim, é uma coisa bem
terrenos
complexa.
Baldios, muito legal.
Oh, era uma página foda, tinha uns terreno baldio muito bonito, né?
Sim, sim. Por favor, pode continuar.
Então, a gente, bom, desvenda o nosso planeta para saber o que aconteceu no passado, o que levou a ser dessa maneira, as formas que a gente vê, as rochas que a gente estuda. A gente também aplica geologia em engenharia. Também a gente é, vamos dizer, irmãs da geografia, né? Então a gente tem bastante similaridade em alguns aspectos. E na verdade a geologia você consegue fazer muita coisa, né? Mineração, petróleo, sei lá, se for pensar em pedras preciosas, pra gente não tem muito, muita diferenciação. Crack. Então, crack,
mas o crack sim, não é uma pedra, né?
É aquela, é aquela, aquela frase, né? Pedras no caminho, fumei todas. E então a gente faz mapeamento e trabalhos de campo, laboratório. Mano, a gente faz uma infinidade de coisas e a geologia ela é aplicada muito, muito na engenharia, na parte ambiental, na parte urbana também, é bem importante. Então, mano, você pode ter certeza que em todo lugar que você for, a geologia tá lá.
Tem pedra, tem terra, tá ligado?
Bom, você tá pisando num chãozinho aí. Então, pode crer que...
Na verdade, eu tô pisando em cima da minha cama.
Agora você perdeu na argumentação. Agora parece que você não tem como argumentar contra isso, né?
Eu também não tô pisando.
Mas como que você descobriu que você gostaria de estudar geologia?
Então, é engraçado porque eu não digo que eu escolhi fazer geologia. Eu digo que a geologia me escolheu. É meio piegas, meio clichêzinho, mas é mais ou menos isso mesmo.
Ô Tati, eu vi uma foto sua, tipo, muito antiga sua, que você, tipo, já queria fazer esse negócio, tá ligado, na internet uma vez.
Não, então, mano, eu tô já no meu sexto ano no curso.
É, mano. Não, mas eu acho que a foto é bem de antes, não sei. Tipo, parecia que você era um adolescente, tipo... Eu acho que... Não, é, tipo... Parecia que você era um adolescente que já queria fazer o um negócio. Eu fiquei, nossa, que não, desde...
Assim que eu formei no ensino médio, aqui em Campinas, a gente tem um programa chamado Profis. É um programa da Unicamp mesmo. E ele seleciona alunos das escolas públicas daqui de Campinas, que são devidamente catalogadas, estão dentro do programa, a participar desse projeto, que são 2 anos de um curso interdisciplinar. E aí, depois desse curso, bom, o critério para se escolher para cada escola é a nota no Enem. Então, a maior nota do Enem de cada escola entra na Unicamp por meio desse programa.
Caramba, legal.
Aí tá, ok. Eu fui a maior nota do Enem da minha escola? Talvez.
Foda.
Eu fui a maior nota do Enem da minha escola que se inscreveu no projeto.
Ah,
então
tá.
Aí eu tive a oportunidade de entrar na Unicamp sem fazer vestibular. Não fiz vestibular pra entrar. Apesar de ter feito 3 vezes já o vestibular da Unicamp. Antes disso e enquanto eu tava fazendo. E no fim desse curso interdisciplinar, você fica 2 anos fazendo... Vamos supor que... Pra vocês entenderem, como se fosse um nivelamento do ensino médio, preparação pro ensino superior. Porque a gente sabe que o ensino público aqui no estado é... lixo.
É uma bosta.
Então, assim, por exemplo, eu não tive física meus 3 anos de ensino médio.
Nossa, mano.
Então, quando eu fui ter física no Profis, lá dentro da Unicamp, já eu senti o peso.
Uhum.
Isso é um exemplo. Então, pra cada curso...
Eu não tive química no segundo ano, mano.
É, então, é foda.
No terceiro porque... também... Sei lá, nem lembro quem era o professor de química.
Ensino público de São Paulo, ele é total sucateado. A minha professora de física, no meu primeiro ano do ensino médio, ela tava grávida. Ela entrou de licença maternidade pra ter o filho. Não botaram ninguém no lugar e ela nunca mais voltou.
E nunca mais voltou.
Bom, ela
voltou na
criança dela, né?
Sim.
Mas enfim.
Não,
o intuito... O intuito do Profis, então, foi o seguinte: preparar alunos das escolas públicas de Campinas para ingressarem em cursos da Unicamp. Aí, os cursos de graduação, entre aspas, normais, né? Só que cada curso lá, ele oferece uma quantidade X de vagas para esse projeto. Então, vamos supor, a medicina atualmente tem 10 vagas. Então, 10 pessoas que fizeram Profis naquele e formaram naquele ano conseguem ingresso para medicina.
Sim.
Porém, você tem que ter um bom desempenho durante o programa, assim como qualquer curso de graduação tem aquela contagem de CR e aquela competição escrota que a gente já conhece de ensino superior.
Sim. É.
Então, como as vagas são limitadas para cada curso, se você é o primeiro da turma, você tem todos os cursos para você escolher. E quanto mais você vai ficando para trás, menos vai sobrando suas opções.
Sim.
O que, que aconteceu comigo? Eu queria, quando eu entrei na Unicamp, eu queria fazer engenharia agrícola. Porque passei minha adolescência sempre sonhando em fazer engenharia agronômica ou algo agro da vida.
Agro top.
Eu adoro...
Agro é tech.
Isso aí eu sou contra.
Agro é
tech. Mas eu adoro um trator. Fio, eu vejo um trator na rua.
Você tem que ver eu dormindo, então.
Eu não gosto do barulho do trator. Eu gosto do trator em si. Aí... Bom, eu entrei com essa mentalidade. Eu quero engenharia agrícola. E para esse programa eu tenho 3 vagas. E uma delas pode ser minha. Então eu preciso me dedicar. Só que como eu tenho um ensino muito defasado, eu não acabei ficando nos tops, né? Acabei ficando mais para baixo. Só que outra coisa legal desse curso é que, assim, se você não sabe o que você quer, você consegue descobrir durante assim, a caminhada do curso, né?
Durante esse Profis, porque... né?
Sim, porque você vai descobrindo, e como a gente é um curso interdisciplinar, você tem cursos de todos os institutos, você entra em contato com todas as áreas. Então, se você não sabe, você consegue se identificar. E se você, às vezes, sabe, você consegue mudar de ideia.
Legal.
Ou ficar confuso, como eu. Então, logo no primeiro ano, eu descobri a geologia, porque a gente tinha uma matéria no Instituto de Geociências. E eu era uma das pessoas que mais se empolgava e mais mandava bem naquela disciplina. E, tipo, pra mim era um prazer enorme, mexia com terra de verdade. A gente chegou a fazer lama dentro da sala. Então, tipo, foi sensacional.
Mas, nossa, da hora.
Bom, eu entrei com a cabeça querendo fazer engenharia agrícola, eu pensei, vou manter aqui a minha mentalidade, né? Só que todos os meus amigos falavam, Tati, você não tem cara de engenheira. Por que, que você não vai pra geologia? E assim, eu comecei a ficar com essa ideia assim, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu gosto das duas coisas. E aí eu fui fazer um projeto de iniciação científica na engenharia agrícola, no segundo ano. Acabei gostando muito e eu falei, beleza, essa é a minha primeira opção. Porque assim, você pode fazer uma lista de opções e aí quando chegar na opção que tem uma vaga, você entra. O lance é, você não fica sem um curso depois que você conclui. Mas você tem a opção de prosseguir ou não, caso você não tenha apego àquilo que você queria.
Nossa.
Inclusive, tem gente que entra e bota só medicina como opção. Não consegue medicina e desiste. Vai fazer outra coisa.
Nossa.
É. Ou vai fazer o vestibular, né?
É 880, né? O cara faz.
É, então, não, tem casos assim, é normal. Mas eu não queria sair da Unicamp, eu queria me manter lá, independente do que eu estivesse fazendo. Então eu fui e fiz um monte de opções, assim, na minha lista, né? E a primeira era engenharia agrícola. Só que eu não consegui a vaga. E aí as minhas próximas opções tinha geologia. E quando chegou na minha posição, a geologia tinha uma vaga ainda. Então sabe quando é aquele tipo, aquele erro que deu certo?
Sei, sei.
E logo no primeiro ano, foi assim, mano, nunca vi algo dar tão errado, mas tão certo. Porque eu realmente me apaixonei. E eu consegui enxergar, depois de algumas crises existenciais, que era ali que eu queria estar e que ele era o curso certo pra mim e que eu jamais sobreviveria numa engenharia.
Caramba, mano.
O curso de geologia, ele é um curso de exatas. Então a gente faz cálculo, a gente faz física.
Vocês usam a Bhaskara?
A gente faz pior que isso, infelizmente.
Não, mas tipo, o Bhaskara, a gente achava que ia usar no...
Mano, o Bhaskara é completamente inútil. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu aprendi e me lembro até hoje.
Usa.
Opa! Sério?
Eu fiz uma prova no EAD semana passada que eu tive que usar Bhaskara mais de uma vez.
Caralho, mano. Isso acho que é inédito aqui, tá ligado?
Sim. É a única coisa que eu lembro.
Nossa,
e foi
foda.
Muito útil. Então... Acabei me identificando, estou aí na caminhada.
Fala a fórmula aí de Bhaskara.
Vamos ver se ela sabe.
Eu não falo, não.
Qual foi? Fala aí.
Não.
O Carioca quer te refutar aqui, Tati.
Ó, tá me provocando?
Ô, Tati, você falou que gosta de trator. Eu ia te quebrar aqui, perguntando o seu top 5 tratores preferidos.
Não, eu gosto de trator num geral, na verdade. Eu não. Não,
não dá pra saber o nome do trator também.
Ah, se a gente sabe nomes de marcas, tipo a Massey Ferguson, tem uns da Caterpillar também que são legais, apesar de não serem assim, agrícolas.
Bobcat.
São legais. Tem os John Deere da vida. Que inclusive tem um negócio da John Deere aqui perto de casa. Então, tipo, eu não sei, tipo. Ah lá, colheitadeira desse, daquilo, aquele negócio que faz o arado, blá blá blá. Isso aí eu não sei, eu acho bonito, eu gosto, sabe?
Eu acho legal aquele trator que você. Que tem no filme do Carros, que ele é tipo, cuida lá das. Dos. Daquela parte que ele é grandão.
Ué.
Ele sai correndo. Não, ele sai. Ele é tipo...
Eu sei que eles correm atrás, né? Parece que eles ficam derrubando o.
É, lá, isso, né? Mesmo.
Mano, eu não lembro.
Eu tô ligado com o que é, parça.
Eu não lembro, então... não.
Você não assistiu o Carros?
Não, eu assisti, mas eu não lembro.
Tem aquela cena que eles estão de noite, aí é o tipo, esse trator grandão, ele é tipo como se fosse um boi gigante, tá ligado? Um touro.
Ah, tô ligada.
É o trator Frank, parça.
É, isso mesmo. Mas enfim... Ô, Tati.
Ele é colheitadeira.
É, colheitadeira.
Colheitadeira é brabo demais.
Grande, né, mano? Eu imagino como deve ser dirigir um trator. Deve ser foda pra caralho.
Eu já subi em um e sentei no banquinho, mas nunca dirigi.
Sério?
Inclusive fiz isso na Unicamp.
Mano, eu ia... perguntar pra... Ah, nome da página, da sua página na internet lá, eu tenho um nome aqui, é... Todo dia o Cleiton Rasta falando de uma pedra diferente, não é? É uma coisa assim.
Ó.
Olha a pedra!
Todo dia o Cleiton Rasta falando o nome de uma pedra diferente. Porém, eu vou aproveitar pra fazer o jabá aqui, que ela não é a minha única página no Facebook. Quer dizer, é a única relacionada à geologia, mas...
Não, mas por favor, pode falar o nome das outras também.
Olha, tem uma lista.
Pode falar.
Porque assim, eu faço parte de um cartel de páginas. E assim, provavelmente alguma vocês até vão se identificar ou vão lembrar, espero. Porque são páginas até que medianas, né, no Facebook. Eu faço parte da Grandes Argumentações Irrefutáveis...
Sim, conheço.
Faz parte da Grandes Aplicações da Matemática.
Da Nossa, você não conhece?
Oh, essa é braba, mas é que assim, é para um nicho muito direcionado.
E ah, por isso que eu não conheço.
Eu não entendo.
Ah, tá.
Então eu vejo que a coisa de matemática eu tô postando, é tipo assim. Tenho a que tá mais assim, em alta no momento, é a Grandes Conclusões Inesperadas.
Essa eu conheço.
É, então... Tem a minha administração. E... Bom, recentemente eu fiz uma que ela tinha muito potencial, mas o EAD não me deixou prosseguir, que é a Thumbs Preciosas do Você Sabia?
Ah, sim, pode crer. Você sabia o canal lá que deixa a gente inteligente, né?
ele aumenta o QI em 1000%.
Sim, mano, a cabeça parece um cearense, tá ligado?
Olha!
Não, isso aqui não é xenofobia.
Parece o... aquele jogador lá, cara, qual é o nome dele?
O Rui Cabeção, né?
Rui Cabeção. É, parece o Rui Cabeção. Eu depois termino de assistir, você sabia, cara.
Eu tenho mais cabeça. Igual.
É, fora isso... Mais... Fora isso, eu também sou membro moderadora de grupos.
Oh, me põe de DM lá.
O DRV da Unicamp.
Sério? Ah, sim.
Então,
que é DRV?
É um lugar que o pessoal fica postando suas promiscuidades. Mentira, não é bem promiscuidade. Postzinho bobo de tipo...
É tipo LDRV, cara, só que é da Unicamp.
Ah, sim,
é,
pode
exatamente falar. Isso, tipo, o LDRV a gente já sabe como é que funciona, né? Pessoal,
sim, eu te conheci no...
Correntinha.
Eu acho que eu te conheci no do Legadão, pode pá.
É, era esse mesmo, no do Legadão. Então, aí um amigo meu fez o da Unicamp, né? Que é o Unicamp Del Rey Vivo. Só que nele é diferente, porque não fica só nesse papo de do LDRV comum. A gente posta cheat post e fala da Unicamp no geral. A galera é bem ativa, é um grupo muito legal, assim. Porque a gente modera muito bem.
Não, vocês são zica, né? Tipo, é que a gente, o Carioca também é da FATEC, tá ligado? No caso, mano, eu não sei se daria pra fazer na nossa, porque, tipo, querendo ou não, é um público bem menor, né? Da Unicamp, imagino que deve ser, sei lá, 30 mil negros lá.
Não, então, na verdade a gente criou esse grupo pra poder desassociar do grupo geral da Unicamp. Porque às vezes a gente queria postar alguma copypasta, alguma besteira pra galera, assim, num geral, e se a gente postasse no grupo da Unicamp... Tipo, muito boomer ia ver. E o público, assim, ele é geral, não só gente de dentro da Unicamp que participa. Então foi um jeito da gente privar um pouco esse tipo de conteúdo. Ele tem, assim, algumas perguntas pra você entrar. Realmente ele é mais moderado, é um grupo privado. Mas, assim, ele é feito pra gente postar merda. Não tem muito...
Sim.
Assim, não tem... Muito critério? Tem critério, é óbvio. A gente
não, sim.
Faz o grupo ser saudável. Mas...
É que nem você falou, tipo, você tem boomer, tá ligado? Os caras não vão entender os posts, né? Tipo.
Sim, sim. A gente dá prioridade pra quem é aluno da Unicamp entrar, aluno da pós-graduação, professor, pessoas que tenham algum vínculo. Às vezes pessoas de outras faculdades também entram. Então,
sério?
Gente, tem bastante
Me
gente.
Por favor.
Eu te mando o convitinho.
Obrigado,
é só
você
não fazer zoeira. Sabe, zoeira eu não se eu tiver errado.
Mas eu não zoo, não.
Não, mas o grupo é bom, o grupo é bom. Eu vivo postando umas merdinhas lá. Fazendo enquete. Você
vê que você tem. A gente é amigo assim no Facebook já tem muito tempo. Quantas vezes você viu eu fazendo alguma coisa merda lá no Facebook? Várias vezes. Mas, tipo, pesado, assim.
Não, eu não vi.
Então, viu? Pode ficar suave que vai ser tranquilo, eu vou ser bem moderado, não vou zoar nada. Na verdade, eu só dou risada, eu nunca posto nada difícil.
Ah, então tá ótimo.
Teve uma época que eu tava até participando bastante do Legadão, mas a faculdade tomou todo o meu tempo e eu nunca mais consegui voltar a participar de lá.
Nossa, eu acho que nem existe mais isso.
Não existe mais, não existe. Agora
só
eles fizeram.
Um Legadão no Twitter.
É, no Twitter e no Instagram. E tem um outro que eles fizeram que era agora o Cinzadão da Massa. Ih, o Carioca caiu de novo.
Ei.
Mas, ô Tati, eu vou encerrar esse bloco aqui. Que a gente grava assim meia hora, tá ligado? De meia em meia hora. Aí, na volta, eu vou fazer mais perguntas pra você. Aproveita que o Carioca caiu também. É uma deixa. Aí.
Bora.
Bora.
Sinal do recreio.
Tá na fila pra voltar pra sala.
Vixe, eu nunca voltava, mano. É um bom rolê.
Você é carioca, né, mano? Você é vida.
Parece até a faculdade, parça.
É nóis, você ficava no intervalo, ia pro intervalo e já era. Não voltava mais pra sala.
Nunca mais voltava, parça. Quando ia ver, eu tava jogando bola na quadra com outra sala.
Perdido.
Então, seguindo em frente aqui com nossa conversa, eu queria falar, eu tenho uma professora, Tati, que ela é daqui de Campinas, ela é daí de Campinas também, tá ligado? Mano, você fala muito parecido com ela. Eu acho que vocês têm um sotaque diferente aí agora.
Sotaque? Eu tenho uma reclamação a fazer a toda a sociedade que insiste em falar que eu tenho sotaque. Mas não, assim, tipo, o problema não é ter sotaque, é óbvio. Mas muita gente que fala comigo da primeira vez, ou sempre, assim, quando dá de falar comigo, para e pergunta: Tati, você é de Minas? Aí eu respondo: não. Aí a pessoa fala: não, mas você morou algum tempo em Minas? Eu falo: não, por quê? Não, porque você tem um sotaque que parece mineiro. Aí eu olho e falo: olha, eu nasci, eu cresci e permaneço vivendo em Campinas. Eu nunca nem morei em nenhum outro lugar na minha vida.
Nossa.
Então, sei lá, eu falo normal. Mas muita
então,
gente
de...
realmente pensa que eu tenho um sotaque meio sul de Minas, sabe? Mas
então você. Então você não acha o sotaque de Minas normal?
Acho, eu acho que, tipo, ter sotaque é muito bonito, assim, independente da sua região.
Uhum. Tá, eu queria te pegar agora, mas não deu.
KKK. Mas eu acredito que... Bom, eu acho que eu falo como um campineiro fala, normal, como uma pessoa do interior paulista fala. Mas tem gente
não,
que
você... não. Como um interior paulista, eu acho que não. Mas como um campineiro, eu acho que sim, porque, tipo, minha professora de Campinas, ela fala muito igual a você, a Gabriele. Aliás, ela dá aula de geografia também, esse negócio, tá ligado?
Aí, ó, chique.
Como que é o nome da matéria dela? Primeiro semestre era o quê? Era... Enfim, eu tenho... Ela não... Eu não sei se ela vai com a minha cara, porque eu peguei DP em duas matérias dela já, então deixa pra lá, não vou dar essa moral pra ela.
Aí...
É complicado.
Sentimento.
Ah, sim, mano. Certo, sabe? Tipo.
Não, tudo bem. Eu também tenho coisas alguns ressentimentos parecidos.
É, mano. Você entrega o trabalho, a professora fala que não recebeu, a gente apresentou, mandou no e-mail dela, ela fala que perdeu. Eu fico, mano, como assim? A gente apresentou. Relações, relações do espaço. A primeira matéria dela.
Nossa, só pelo nome deve ser uma chatice.
É bem chato mesmo. Tipo. Não, mas as outras matérias é legal, que nem. Acho que no terceiro semestre era. Era. Geopolítica.
Nossa,
geopolítica
deve ser
muito
pior
foda.
Ainda, pelo amor de Deus.
Não, é legal, mano. Geopolítica eu gostava. Participava ativamente, mas ela. Não sei. Ela,
não, não sei. A minha formação, ela não. Não vai tão além. Ela... Essa parte aí, a geografia, com certeza, tem muito mais domínio. A geologia não participa.
Não, ela
tipo
é
de discussão.
Que isso, Caio? Você tá roncando? Você tá dormindo?
Não, pai, eu tô engasgando aqui, mano.
Você tá bem, cara?
Eu tô. Deu uma leve engasgada, assim, coronavírus. É osso. Pedra no rim.
Mas toma tá água aí e cloroquina.
Hidroxicloroquina, parça.
Aliás, eu queria...
Cloroquinha.
Eu queria saber se vocês... eu queria saber se vocês... O que vocês acham disso? O Bolsonaro tava com Covid ou não tava com Covid?
Não.
Porra nenhuma.
Ele é só propaganda.
É isso, também tem essa...
Cara, é sério.
Essa opinião.
Papo reto aqui, é sério. O cara, ele, no começo da pandemia no Brasil, ele foi pros Estados Unidos. A comitiva dele teve mais de 20 cidadãos doentes. E a florzinha linda do meu jardim, não.
Um alecrim dourado.
E aí, depois de 4 meses, com essa palhaçadinha de, ai, é só uma gripezinha. Ai, porque eu tenho histórico de atleta, não vai acontecer nada comigo. Ai, morreu sei lá quantas pessoas, e daí não sou coveiro. Vem há uma semana atrás me falar que tá esfregando na cara de todo mundo que pegou Covid, sendo que antes disso ele apresentou uns 3 laudo médico que não tinha o nome dele, que ele alegou que usou pseudônimo, falando que tava negativo. E agora ele tá todo feliz porque deu positivo. Tá feliz, ele ficou contente.
Tá feliz.
Ele se sentiu abraçado pelo coronga.
Ele é maluco.
Acho que é a única coisa que abraçou.
Ele se sentiu contemplado. E aí fica fazendo livezinha, usando a mascarazinha no queixo, falando aqui, ó, não, porque, ó, eu tô tomando aqui a cloroquina aqui, ó, tá ok. Ah, não, ó, meu cu.
Mas aquilo lá era um beck que ele tava fumando.
Não, ele fala que ele tá tomando remédio, mas você não vê ele tirando da caixinha, você não vê ele tirando lá daquele negócio de alumínio que fica lá, o negócio. Quem me garante que aquilo lá é cloroquina ou é uma balinha de menta da Garoto? Um tic-taczinho.
Tic-tac.
Ou que aquilo lá é tipo esses remédios de farmácia.
Placebo.
De que é só uma, que é só um maracujazinho ali.
É um placebo.
Ah, se fuder. Ele não tá, não. Ele quer enfiar a cloroquina na sociedade. Falando, não. Não, mas vocês viram que mesmo ele tomando a cloroquina, ele tava fazendo eletrocardiograma 2 vezes por dia pra ver se tava tudo bem, né? E agora, quem pega Covid e mora na favela, tem condição de ficar se monitorando, fazendo eletrocardiograma? Meu peru de
asa. Mas não tem condição nem de ir no médico. Você é louco.
Ah, o postinho não tem médico. Você vai no hospital aqui do SUS, infelizmente, ó, a gente tem que dar valor ao SUS. Eu vou deixar aqui. Meus amigos vão gostar de ouvir isso, porque a gente tem que defender o SUS.
Boa.
O SUS é o maior, um dos maiores bens que a gente tem nesse mundo chamado Bananil. Mas, infelizmente, ele é extremamente sucateado. Militei.
Militou certo.
Eu milito pelas causas corretas.
Sim, mano, aliás, mano, eu queria muito que a galera parasse de militar errado, tá ligado? Parar de criticar o Neymar, tá ligado? Por favor, cara. Ele é só um...
Criticar o Neymar não tem minha aprovação, não.
Mas ele só tá fazendo TikTok boomer. Deixa o menino. Deixa o adulto Neymar brincar.
Muito engraçado, mano. Baixa o bico.
Deixa o LZ Mário fazer os TikTok dele também, sabe? Tem umas meninas de 12 anos. Tem umas meninas de 12, 13 anos que tá gostando de ver as coisas que ele fala.
Exatamente.
Ele tem aquele clichêzão de comédia romântica dos Estados Unidos, porque ele tem todo aquele cavalheirismo, que ele diz que foi a mãe dele que criou ele assim. Deixa o garoto, tá fazendo mal pra ninguém. Agora tá fazendo até propaganda da Leite Moça. Tá ganhando.
Sério,
dinheiro.
Mano? Não sabia, não.
Tá fazendo collab com Bruno Berti. Você quer fama maior que essa?
Bruno Berti, sabe?
Eu vou deixar aqui. Eu sou uma grande defensora dos irmãos Berti. E eu acho que foi uma covardia do TikTok ter interrompido a live dele, que ele ia bater o recorde de sarrada.
Ali, eu também acho. É engraçado porque eu odiava o Bruno Berti. Tá, beleza, no começo, quando esse Mario apareceu, eu odiava ele também. Eu pensava, nossa, que bosta, né? Mas eu vi que a galera tava dando muito hate nele, que, tipo, não faz sentido,
é
mano.
Muito.
Aliás, aliás, eu acho que essa galera que dá esse hate nele, na verdade, tem uma... Como eu posso dizer a palavra? Tem uma... Uma frustração, tá ligado? Em relação a isso, tá ligado? Então vocês, ó, Sei não, com hein? Certeza. Vocês queriam? Queriam sim, de verdade.
É aquele velho. É, não, é. Mas é aquele negócio, né? Não gostou? É só não ver.
Ah, mas aqui não funciona isso, não, pô.
É só ignorar. Ué, viu ele passando no seu vídeo? Passa pra frente.
Eu vejo.
Vai ter,
é, mano.
Obviamente vai ter alguns momentos.
Olha lá, não gosto.
Que isso não vai dar
mas
certo.
Eu não vou compartilhar nem sair dando rede. Gente, eu olho, eu falo, nossa,
dá,
que merda.
Dá pra você evitar ao máximo se você não gosta.
Eu fico olhando assim,
falando. Eu não vejo coisas de Bolsominion.
Eu vejo. Eu falo, gente, olha que merda.
Eu vejo também.
Eu vejo pra eu ficar vendo
aqui, mano.
É um
problema mental dos seis, né?
Que coisa doida, né, velho? Como será que tem gente que tem coragem de fazer um negócio desse? Eu fico olhando assim. Mas aí, beleza, não compartilho, não dou no xingo nem nada, pra mim tanto faz. Eu só acho chato.
Não, eu também acho uma bosta, mas, mano, eu não tava fazendo nada de errado, entendeu?
Sei lá, ele é branco, né? Branco tem essas coisas.
Branco sendo. Você vê, o negão da. Negão da. Como é o nome? Negão da PL, né?
Negão da BL, nossa, esse cara é sensacional.
É, mano.
Água coca latã, água coca latã.
Ryan Sheck. Gringo paga mais caro.
Jack Sheck, Mary. Jack Chan. Que é isso, Matheus?
Gringo paga mais caro.
Mary. Mary. Eu ainda vou saber fazer isso. E assim. Não sei se eu falei isso já, mas seguimos intacto com o nosso intuito de falar mal do Bolsonaro em todos os episódios.
Amém.
Obrigado, Deus. Inclusive com os convidados falando mal também.
Blessed.
Muito bom. Um dia eu vou chamar alguém, algum bolsominion pra gravar com a gente.
Tem que ser presencial pro no suco, 5 minutinhos. Sem perder a amizade, ó. Todo com mantendo.
Vai ser presencial, vai ser presencial.
Com profissionalismo.
Eu não, eu tenho plano. Faço questão de perder com
a gente. A gente tem o bolsominion, né? O cabelo, você tá ligado, né?
A gente? É. Dá uma dica aí, por favor.
Ah, branco. Branca.
Quem? É. Branca? Não lembro de quem é, mano. Ah, não, a Aninha. Ela é uma criança ainda, tá bom?
Justo.
Ela é uma criança, ela vai amadurecer, vai. Pode ir pá. Mas ela não é uma pessoa bolsominion. Tipo, eu tenho amigos bolsominion que, mano, eles estão defendendo o Bolsonaro até hoje. Eu fico, mano, pelo amor de Deus, é sério isso, mano.
Você votou. Aí você votou. Você. Mas o cara tá fazendo merda. Não vou defender. Vai me dar ok. Tá vendo que o cara só tá fazendo merda. Uhum. Que ele só faz bosta. É só o que ele faz. É uma cagada em cima de outra cagada. E aí a pessoa ainda tenta defender, mas não, ele tá fazendo isso, mas... E o... Então, mano, os bagulho nada a ver, tá ligado?
E o Lula e o
PT? Mas é, que o Lula fez pro coronavírus? Fala pra mim. Que o Lula fez pro Covid? Onde você tava quando o PT arruinava o Brasil? Tá ligado? Então, os bagulho nada a ver, mano.
Eu queria entrar em contato com aquele menino que. O menino de 13 anos que o PT estragou a vida.
Puta, aquele que tava gritando lá, o PT! Ele destruiu a minha vida! Ah, moleque,
nossa,
vai tomar no seu
menino,
cu,
é muito
parça. Vai tomar no seu cu. O PT destruiu a minha vida! Porra nenhuma.
Vocês viram aquele menininho com a roupa do BOP no avião? Eu quero fazer uma pesquisa.
No avião
aqui.
Eu vi, mano.
Aqui é Bolsonaro! E o avião. Ah,
é,
eu vou marcar meus olhos.
Criançada retardada, né? Chegada tá estragando as crianças também. Agora.
Ó, eu boto 10ão no Negunei pra dar umas pauladas nele, mano.
Negunei já deu um jeito.
10ão no
Negunei. Negunei ia demorar tanto.
Não, mas a hora
Negunei
também é que.
Já acionou os Avengers e já acabou.
Os Bolsominion, eles tentaram cancelar o único branco que eu respeito, que é o Vitinho do SUS. Porque ele fez uma postagem, não sei se vocês viram no Twitter, que ele compartilhou a notícia do Bolsonaro com Covid e colocou força Covid. Aí a galera, tipo, dos bolsominions começaram a falar: ah, você não tem empatia, que tipo de médico é você, que não sei o quê. Tentaram cancelar ele, tadinho. O Vitinho do SUS. Ele teve que apagar os posts.
Mano,
mas, cara, os mesmos bolsominions que, mano, a Marielle tomou vários tiros na cara, morreu, pá, os caras fazendo piada. A mulher do Lula morreu, os caras fizeram piada. E, tipo, ai, o meu presidente, que não está com Covid, pode ter pego, né, o Covid. Ai, você tem que ter empatia com as pessoas, você é um monstro. Ah, tomar no cu.
Pode chamar meu pau de asa, como disse a Tati.
Eu quero que morra mesmo. Eu quero que morra mesmo, então é que já pego.
Isso.
Nem aí.
Como diz o 04, né? Prefiro morrer tossindo do que morrer transando.
Queria dizer aqui que se um dia a gente conseguir entrar em contato com o Vitinho do Sul, será um prazer ter ele aqui na podcast, que pra mim ele é o único branco que eu respeito. É o Vitinho do SUS.
Mano, eu tenho um Vitinho do SUS, ele é da Fatec Cotia. Eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele, mas eu sempre trombava ele nos rolês, né, que a gente ia. Aí teve um rolê, uma festa fantasia que a gente foi, né? Lá em Cotia. E eu virei pra ele, né? Nós tava na fila do banheiro, eu acho. Aí eu falei, mano, você é o Vitinho do SUS, caralho. Aí ele, mano, é, né? Mas ele não era, ele só parece,
é,
entendeu?
Né?
É, né?
Não, mas o moleque, ele é muito doidão, mano. Pessoal de Cotia aí, por favor, entre em contato comigo. Entre em contato com ele pra ele entrar em contato comigo, porque eu não sei o nome dele.
Meus amigos,
mas ele parece o Vitinho do SUS.
Meus amigos é amigo real do Vitinho do SUS.
Por favor,
amigo,
passa
o contato.
Passa o contato do seu amigo, fala pra gente, precisa gravar um podcast com o Vitinho do SUS.
Por favor.
Cara, não me chame, eu faço medicina, mas não me chame de doutor, me chame de Vitinho do SUS. Mano, esse cara é incrível, cara. O único branco que eu consigo respeitar.
Nice demais.
Por favor, Tati, você vai fazer isso pra gente, tá?
Tá bom. O Eric vai curtir, eu acho. Não sei.
Vai ser o dia mais feliz da minha vida.
Eles fazem live de... Ai, LOL.
Aí, melhor ainda, meu Deus. A minha maior decepção é se o Vitinho do SUS for meio maguinho, lixeira. Se ele for meio mago, eu não quero nem conversa com ele. Eu não respeito mais, não.
Esse tipo de conversa já foge da minha alçada.
É, pra mim também.
Então eu vou falar um que vai entender com você. É, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
É verdade isso, Tati? Você como geólogo?
Sim, fura? Gente, eu sempre estive certo.
Ô, Tati, eu tenho uma ideia aqui pra você. É. Sabe aqueles testes de BuzzFeed?
Tô ligada.
Qual pedra você é?
É, qual pedra você é segundo a sua personalidade?
Nossa. É, aí...
Você acha que dá pra fazer um negócio assim?
É, a gente ia ter que manjar um pouco sobre decifrar personalidades, mas dá pra dar uma inventada.
Esse negócio de decifrar personalidade, eu acho que dá pra gente copiar de outras coisas. E eu não sei, é com psicólogo que a gente fala sobre isso?
Não sei. Não, mas eu acho que dá pra fazer um bem genérico.
Dá sim, por favor.
Inclusive,
eu vou.
Por falar em pedra, né? Meu perfil no Spotify é um sucesso, só pra mim. Mas é porque.
Por quê?
Porque eu tenho no total de umas 15 ou 16 playlists e todas elas são o nome de uma rocha.
Nossa, que foda, mano.
E cada rocha, ela tem um significado. Pra que eu dei aquela rocha pra aquele tipo de playlist, entendeu? Então cada playlist é de um
Nossa,
estilo
foda.
Ou algum tema. E cada uma é uma rocha metamórfica.
Qual que é o nome da pedra que você deu pra sua playlist de indie rock?
De indizinho?
É.
A indie eu acho que era o... Nossa, deixa eu abrir aqui. Afinal eu tenho 16.
Puta, você podia ter uma playlist chamada Pedra Letícia, né?
Não faz muito meu perfil.
Sério.
Você não gosta de Pedro Letícia?
Não. Quer dizer, não, ah, nem cheguei a ser uma conhecedora das músicas, mano, do Pedro Letícia.
É, tá tipo... difícil.
Existe uma pedra chamada Letícia mesmo?
Não.
Eu conheço uma. O coração dela é de pedra.
Ah, isso aí.
Grande
também,
Letícia. Pô. Minha playlist de indie rock é Xisto Azul.
Xisto Azul? É. Maneiro. Ô, Tati, você joga Minecraft?
Não.
Por que não? Tipo, faz parte do seu estudo.
Eu pulei essa parte. Aqui a
faz
gente parte minera
do seu porque, tipo,
real.
A gente minera. Não, mas o Minecraft é vida real, mano.
Seria tipo o EAD da geologia?
Pior, tem uma galera que realmente ficou jogando Minecraft aí nesse período. Tem uma galerinha que curte.
Seguinte, eu vou me candidatar pra esse curso na Unicamp e vou mandar minhas horas jogadas do Minecraft.
Não vai adiantar muito.
Será que eles me aceitam?
Não vai adiantar. Poxa, não.
Qual seria o EAD de eventos? Ô, cabelo.
Mano, eu não sei, mano.
Seria aquele joguinho lá de fazer. Seria aquele joguinho lá de fazer bolo? Uber Play, será?
Não, mano.
Fazer café.
Na verdade.
Armar rolê no rabo.
Na verdade. É, mano, eu acho que seria mais isso. Tá ligado? Um The Sims, tá ligado? Você faz uma festa em casa.
Café Mania.
Café. É. Aquele jogo de café. Como é o nome?
Café Mania.
É Café Mania mesmo? Ah, não, beleza. Eu jogava muito Café Mania.
Meu Deus.
Jogava muito Café Mania.
Eu jogava também.
Ô, Tati, e... é, qual, tipo, quais são suas pedras preferidas?
Você diz em nome ou tipo...
sei, não sei, mano. Me explica aí.
Eu gosto, assim. É, eu tenho um ódio muito gratuito por rochas sedimentares.
Um ódio gratuito.
Sim, não gosto. Elas não fizeram nada pra mim, mas eu não gosto delas. Na verdade é que assim.
Elas fizeram alguma coisa pra você,
é,
sim.
Elas me causaram dificuldades na graduação.
Então não é gratuito. Foda-se.
Tá bom, não é gratuito. Enfim, eu não gosto muito de rochas sedimentares. Rochas vulcânicas eu tenho um leve apreço. Mas as rochas que eu gosto, que são as rochas que eu estudo, que eu tenho pesquisa e que eu tô rumando aí pro meu TCC, são rochas metamórficas. Rochas que em algum momento...
que seria?
São rochas que em algum momento da existência delas passaram por algum tipo de deformação e, bom, acabaram criando outros tipos de arranjos e de minerais que tornaram ela mais linda e maravilhosa.
E você tem nome de algumas dessas rochas aí?
A minha playlist inteira são desse tipo de rocha. Então nós temos assim...
ah, são dessas aí. Essas aí, entendi.
É, então, tipo, na verdade o que a gente tem pra classificação mais crua das rochas metamórficas que a gente tem pra todos os outros tipos de rochas é que a gente usa a sua composição pra poder diferenciar. Então, com isso a gente faz alguns gráficos e diagramas e tudo mais. Então nós temos tipos de xisto, então a gente tem o xisto verde, xisto azul. A gente tem rochas um pouquinho mais baixas em grau metamórfico, que são hornifels. Aí então a gente tem os anfibolitos, eclogitos, aí já vai ficando... ó, eclogito acho que é tipo a estourana mais foda. Granulitos, gneisses...
parece o nome de Pokémon, né?
Os filitos também.
Parece, verdade.
Parece bastante, né? Mas esses nomes são mais, assim, nomes crus das rochas. Então a gente usa muita composição pra dar nome a elas.
E, na, tipo, tem uma certa... tem uma certa... um local, assim, onde se acha essas rochas? Porque eu sei que vocês vão fazer, tipo, vocês vão viajar,
sim,
tá ligado? Pra...
geralmente, então. As rochas sedimentares a gente costuma achar dentro de bacias sedimentares, que são geralmente alguns lugares em que o terreno é mais rebaixado e o material proveniente de outras rochas vão se depositando ali. Existem mil tipos de processos que eu acho que não vale muito a pena falar aqui, até porque eu não tenho muita didática e eu acho que ninguém entenderia assim, sendo leigo, né? As rochas vulcânicas a gente pode encontrar junto com metamórficas, mas a gente também pode encontrar metamórficas isoladas e pode achar todas num mesmo lugar, então é uma confusão. Mas a gente tem, tipo, todo um trabalho de mapeamento e de identificação para saber onde elas estão, eventos do passado em que possibilitou aquela formação naquele
lugar.
Viu como
evento é importante? Hã? Viu, Carioca, como eventos é importante?
Com certeza, amigo.
Em geologia, eventos são muito importantes.
Tá vendo?
Minhas iniciações científicas são todas em torno de identificação de evento por meio de rocha metamórfica.
Tá vendo? Tá vendo? Aí que você... Porque o Carioca, uma vez, ele criticou aqui o uso das duas palavras em conjunto, que é estudo e evento. Ele falou, é estranho, né? Tipo, eu fico, mano, vai se fuder, cara. Porque...
Bom, porra, estudo pra caramba, tá ligado? Eventos, né? Os eventos que eu falo são eventos mais, assim, geodinâmicos e... de movimentação de...
Né, fazer é café da manhã, cara.
Que fazer café da manhã, mano? Nós faz café da manhã
pra gente.
Eu acho que fazer
de comer.
É muito importante pra sociedade.
Fazer brunch.
Muito, é muito. A gente tem, tipo, uma aula que fala sobre você fazer esses negócios no local de trabalho, tá ligado? Aumenta a produtividade do pessoal, entendeu? Aumenta a sociabilidade do pessoal, tá ligado? Dá uma criação de ideias, entendeu? É nessas conversas que todo mundo muda o mundo, entendeu? É isso, basicamente.
Com certeza, porque você quer lugar melhor do que aquele lugar que dá pra você encher a pança e ficar de boa. Pessoa que passa fome é estressado.
E você tá lá. E você tá ganhando pra tá lá comendo, tá ligado? Você tá no seu horário de trabalho.
Na verdade, show. Você não tá ganhando pra estar lá comendo, você tá trabalhando e ter o que comer é um direito seu.
Fui revoltado.
É.
E você acha que eu não vou, sei lá, de repente, ó, eu fiz estágio numa empresa que era de call center. A única coisa que tinha lá era um café ralo e uma bolacha de água e sal. Você acha que isso aumentava a produtividade de alguém dentro lá do receptivo, lá da... das cobranças que a gente fazia, não fazia nada. Ainda mais porque de intervalo,
aliás,
a gente tinha 15 minutos.
É, mano, o trabalho de call center é foda, viu, mano?
Se tivesse lá, além da bolachinha de água e sal e do café, tivesse, sei lá, um chazinho, que assim, eu gosto de chá, sou a tia do chá. Tivesse uma traquinas, um pãozinho de queijo. Mas que é pequenininho mesmo, salgadinho de festa.
Aliás, ô Tati, tipo, o que, que você acha da traquinas? Porque, tipo, eu lembro que um tempo atrás, quando eu era criança, ela era muito gostosa. Aí ela passou a ser de trigo lá.
Ah,
ficou
ligado.
Horrível, tá ligado? Evitaram ao normal.
Uma verdade da minha vida, mano, eu não sou uma grande fã de bolachas no geral. Eu como,
do que
se tiver, obviamente, eu como. Oi?
Você não é uma grande fã do quê?
De bolacha.
De bolacha.
O que é isso?
Bolacha. Nem vem com essa que eu bolacha. Sei, eu já tô ligada que você é carioca, é por isso que você tá encrespado aí, mas é bolacha.
Entendi.
Então, tipo, eu não sou uma grande...
Ele não é carioca.
Mas o apelido dele é carioca.
Ele é de Osasco, Tati. Ele é de
mas
Osasco.
Você tá chamando ele de carioca.
Ele é um falso carioca.
Mas ele vai ficar fazendo essa
não,
cena.
Não, porque ele é...
Porque o importante é o que
vai,
você...
É,
a sua identidade... Entendeu? Tem identidade, é muito importante.
É verdade, se você se identifica como carioca, então.
Correto.
Você é carioca, pronto.
Paulista é chato pra caralho. Mas o bagulho é o seguinte: é biscoito.
Caralho, viu?
Enfim.
Ah, não, carioca, não começa.
Eu não sou uma grande apreciadora de bolachas. Então.
Eu também não gosto de tomar tapas.
Obviamente, já comi bastante. E já comi muita traquinas na minha vida. Ultimamente, se tiver bolacha e outra coisa, eu vou comer outra coisa. Se for uma bolacha recheada muito gostosa, eu vou comer a bolachinha. Mas a decadência da traquinas, ela é muito real. Ela é muito
tudo
visível.
Parou quando pararam de fazer a verde. Aí foi ali que
nunca
tudo
gostei.
Começou a desandar.
Nunca gostei dessas traquinas coloridas aí. Porque você lembra que tinha uma de banana? Ah, mano. O cheiro era horrível.
Nossa, era de banana boa. Não dava.
Eu gostava, eu não gostava daquela rosa, aquela de cereja.
A traquinas teve uma decadência muito acentuada. Então, por isso aquela que eu acabei migrando pra Negresco. Eu gosto de Negresco.
Negresco?
Eu gosto de Oreo.
Negresco.
Eu tenho...
Oreo.
Eu tenho um problema com a Negresco. Não me cai
sei
bem,
lá,
sabe?
Puta, tipo, gosto de queimado.
Uma bolacha que eu gosto é a da Nestlé. Não, não é da Nestlé.
Oreo.
É uma da Garoto, é uma bolacha da Garoto. É
guloso?
Uma embalagem amarela. Não, é Garoto só. Ah,
entendi.
Ela é de chocolate, tipo, ela não é tão doce, tá ligado? Eu acho muito importante isso. Porém, ela passou a ficar um pouco mais doce. Aí o que eu fiz? Eu migrei pra wafer. Wafer, Maxi Wafer da Balduco.
Essa é muito boa.
Muito boa. Tipo, tem sabor de ovo maltine, ovo palmeiras, tem outros sabores lá, de chocolate e de chocolate branco.
E é mais.
Aliás, chocolate branco, na tua opinião, é chocolate,
com certeza,
né?
Com certeza. Inclusive, é uma delícia.
Ah, carioca, pelo amor de Deus, mano.
Mano, não é, eu não consigo achar que chocolate branco é chocolate, mano. Não tem como.
Chocolate docinho, muito bom.
Ah, não, eu não... Eu não gosto, hein? Eu não gosto. Mas eu entendo que não é chocolate, essa galera deveria entender.
Deveria entender, porcaria.
É chocolate.
Você pode ficar na tua... Tá escrito chocolate branco. Não é igual bolacha, que vem escrito biscoito, mas é bolacha. É chocolate branco.
Mano, eu sempre
que
lembro...
Que contraditório vocês.
Eu sempre...
Sim.
Eu sempre lembro do pessoal... De um print do que tem na... Que rola no Facebook. Que é o seguinte, um carioca falando assim... Nossa, lá em São Paulo eles chamam carteira de habilitação. Aí o... Tipo, aí uma resposta é... Ah, e você chama como? Biscoito de habilitação?
Eu chamo de CNH, parça.
Não dá, mano. Mano, não dá.
Carta.
Mano. É carta.
Tira a carta.
Tipo, o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro, ele é muito pequeno pra querer impor regras, tá ligado? Pro Brasil inteiro. Ainda mais aqui em São Paulo, tá bom? Fica na sua aí, tá ligado? Fica fazendo umas paisagens, tá ligado? Só isso, por favor.
Bom...
Ó, conheço vários cariocas de verdade e nenhum dá tanto trabalho quanto você aqui, hein?
Eu estou aqui para contrariar vocês, senão vocês não têm assunto.
Mas é daí que vem o nome, né? Arrogantes e prepotentes, entendeu, Tati?
Não, bom.
É daí que vem o nome.
Nunca critiquei.
Ó, vou encerrar esse bloco e eu já volto aí.
Ok.
Então, dando seguimento aqui, a gente vai seguir o negócio aqui. Ô Tati, eu tô olhando pra minha parede aqui, tá ligado? Essa parede, ela também entra nesse, sei lá, ela é uma rocha?
A sua parede? Bom, paredes são feitas de quê?
De pedra.
Gesso.
Calma.
Gesso? Onde, mano? Que é gesso?
Ué, eu fazia parede de drywall. Tranquilo.
Ah.
Vamos seguir aí. Pode ter gesso.
Que é gesso,
pode,
mano?
Pode ter. Aí o tijolo, né?
Sim.
E tem
é verdade,
o tijolo. Cimento barra concreto, né?
É.
Tudo isso tem algum derivado que é de uma natureza rochosa, vamos dizer assim.
Tipo, o gesso, ele é o quê? Porque, tipo, eu escuto a palavra gesso, eu só penso numa coisa. Grécia. Por que que eu só penso nisso, mano?
Porque lá tudo é branco?
É, pode pôr. E tem um ar, né?
Assim, do que é feito um tijolo? Um tijolo... ele é feito, bom, com barro duro. Óbvio que isso é, tipo, o mais cru possível, né?
Sim.
Então, ele é proveniente de um solo que um bom tempo atrás era uma rocha.
Isso aqui.
O nosso querido cimento, ele é extraído de minas de cimento, que na verdade é o que é a cal e tudo mais.
O pozinho, então, né?
É, sabe Votorantim da vida?
Sim.
Então,
Votorantim é aí perto, não é? Disso. Votorantim é aí perto, não é? De Campinas?
Não, não é tão
perto. Ou tô assim, falando merda? Ah, tá, tô falando assim, merda.
Não. Acho que é mais perto de Sorocaba.
Ah, é verdade, pode crer. Mais perto daqui do que daí, na verdade. Então.
O gesso em si, ele é um argilo-mineral. Então, tem uma formação assim como uma rocha, um solo. Ele é um argilo-mineral. Um mineral, né? Que é a gipsita.
Sim. Porque, tipo, no Minecraft, a gente acha argila no meio da água, entendeu? Na vida real é assim também? Tipo, a gente acha argila na água, não?
Não, argila, calma. O que a gente determina como argila? Que são grãos de quartzo ou feldspato, que eles têm uma textura muito fina. A granulometria, o tamanho dos grãos são muito finos. Então, a gente pode ter o mesmo material sendo grosso, aí ele vai ser uma areia. E quanto mais fino, ele passa a ser uma argila.
Sim.
Então, na verdade, a diferença entre eles é só o tamanho dos seus grãos.
Caralho!
Então, a argila, por ser muito fininha, ela tem uma facilidade de absorver a água. E aí fica aquela melequia.
Argila é aquele negócio que tem no filme do Ghost, né? Que eles estão fazendo argila lá.
Não é? Geralmente cerâmicas são feitas de argila.
Você acha que é possível ter um fantasma fazendo uma cerâmica com alguma cultura?
Eu acho claramente possível.
Interessante.
Quem sou eu pra questionar o plano espiritual? Eu não sou religiosa. Mas eu fui criada na Igreja Católica.
Só que, tipo... Ah, mano, eu... Enfim, eu não queria entrar nesse tema religião. É muito chato.
Não precisa.
Não, é legal. Mentira, é legal. É tipo... Mas deixa quieto.
Tudo bem.
Não, é porque, tipo... Aquela cena, né? Tipo, sempre que eu vejo argila, tipo, eu lembro de argila, me vem aquela cena, tá ligado? Não tem como, tá ligado? Fantasma.
Que cena marcante.
Cena marcante, nossa. Tem que morrer pra ter uma cena daquela, tá ligado?
Credo aos pés é poderoso.
Não, e beleza. E, tipo, no caso. Então o Minecraft tá errado, né? Ou não?
Tá e não tá.
Porque, assim, no Minecraft é o seguinte, você tá numa parte que só tem água, aí, tipo, onde vai ter terra, geralmente vai ter um pouco de areia. Normal, né? Tipo, uma praia.
Uhum.
Aí, beleza. Se você ir um pouco mais fundo, você vai achar argila.
É porque o que que acontece? Na água, você tem a deposição dessa areia. E aí, primeiro deposita o que é mais grosso, e aí o que é mais fino vem logo depois. Isso demanda um tempo e tudo mais, mas enfim. O fino, se você não tem nenhuma perturbação ali, ele vai ficar por cima. Então cria aquela meleca. Então a argila
mas
vai ficar
que
por
o...
cima.
Mas no cantão lá é diferente, fica areia em cima e argila embaixo.
O Minecraft tá errado, irmão.
Não.
Não, você joga LOL, dá
areia,
licença.
O Minecraft
areia não
tá errado,
em
irmão.
Cima. A areia tá do lado de onde tem a água. Isso não necessariamente é em cima.
Não, mas ela tá em cima da argila.
Olha, eu não sou uma jogadora de Minecraft.
Tá errado,
então
bro.
Então eu não tô conseguindo nem visualizar.
Olha, eu acho que você, como uma estudante de geologia, deveria jogar Minecraft.
E eu acho que Minecraft tá errado.
Também acho. E assim...
Aí, tá vendo?
Eu sou revoltada e eu não vou me sucumbir ao sistema. Então, eu vou continuar fazendo geologia sem jogar Minecraft.
Muito Mas é bem divertido, de verdade.
É verdade, uma vez eu joguei com a tela desligada.
Eu não tenho interesse. Não tem interesse nessas coisas, não.
É, até você jogar. Depois você joga, mano, já era. Você esquece da vida, mano.
Não, eu já jogo The Sims.
Você quer se matar.
Você joga The Sims? E que você gosta de fazer o que no The Sims?
Oba.
Eu gosto de fazer o que o jogo pede pra ver até onde vai.
Ah, então você vai... Tem uma amiga minha que ela...
Eu gosto de construir casa.
Então...
Seu marketing. Exatamente. Faço todo um trabalho de decoração. Trabalho bastante pra ganhar moedinha, porque eu não vou ficar usando de modos de trapaça pra ganhar dinheiro no jogo. No jogo honestamente.
Cheat. É cheat, né, o nome?
Não vou usar cheat, é. Não uso cheats, apesar de ter baixado The Sims no Torrent. Enfim,
é
hipocrisia.
Mas é justo a gente, enfim, hipocrisia.
Mas, sei lá, eu só gosto de passar o tempo. Eu só não faço isso faz um período considerável porque não tô tendo tempo mesmo.
Não, na verdade você tá tendo bastante tempo. Você falou pra mim, não, posso gravar qualquer dia aí porque eu tô sem fazer nada.
Porque você me chamou pra gravar depois que eu terminei minhas provas.
Bom, você foi refutado agora.
Você tá refutado, porque, tipo, eu já... Você disse que tá sem tempo, beleza? Então, mas é o seguinte, joga Minecraft que você vai gostar, vai perder muito tempo.
Tá bom.
Eu vou te mandar o link pra você baixar aí. Quando o Bob voltar, a gente joga junto, porque o Bob tá viajando e, mano, a gente jogava, né? Mano, ficava horas, tá ligado? Jogando, é muito louco.
Meu Deus.
A gente invade o outro universo lá, mano. Muito foda. Ah, e lá no Minecraft acontece uma coisa, tá ligado? Que assim. É sério, tipo. Tem uma. Você vai cavando, vai minerando lá pra baixo lá. Vai chegar uma hora que você vai chegar num lugar que é tipo. Tem lava e água. Aí a. Dois, eles batem um no outro e formam uma rocha preta. Eu não lembro o nome
como
da rocha
agora.
O
contato da lava com a água?
É. O que acontece?
Tá correto.
Ah, então... Nossa, então acho que dá pra invadir um universo paralelo fazendo esses negócios. Porque lá a gente pega uma picareta de diamante,
cara,
né?
Cara, muito ruim, né?
Não, lá se a gente pega uma picareta de diamante e quebra essa rocha, porque é só com a de diamante que dá pra quebrar.
Putz.
Aí, beleza, você faz tipo um portal, tá ligado? Na superfície do Minecraft, você faz um portal e ele vai ter uma passagem, entendeu? Aí você sobe nele e você vai sair numa outra dimensão, tá ligado?
Pareceu
Por que que o pessoal não fez isso ainda?
Eu não consigo visualizar.
É, depois eu te mando alguma imagem sobre isso. Você vai entender. Eu acho que, assim, o pessoal que for ouvir e sabe do que eu tô falando, devia sair, sei lá, conhece essa área de geologia, deveria investir nisso. E lá no fundo da Terra, pegar essa pedra, essa rocha, voltar pra superfície, fazer esse portal pra gente ir pra uma outra dimensão.
Se você for pro fundo da Terra, você no mínimo morre.
No mínimo.
Não, mas dá pra fazer um bagulho melhor. Beleza, você pega a lava. Tem como você carregar a lava, você sabe? Tipo.
É, pô, normal, cara. É tipo você carregar sopa.
Não, eu vi. Vocês viram o vídeo, mano, do cara ali passando a mão na lava, mano?
Não. Não vi.
Você não viu? Mano. Então, o cara tá lá e, tipo, aí tá caindo como se fosse uma... Sabe quando chove e fica caindo água, assim, tipo, do telhado?
Sei.
Então, Aí nisso o cara ele vai
refletir não. aqui.
Pensa assim, Carioca.
Visualizar.
Tá chovendo, aí tem uma calha.
Sim.
Aí o que acontece? A calha ela tem um buraco, entendeu? Aí vai ficar jorrando água, tá ligado? Como se a calha estivesse mijando, entendeu?
Sim, sim.
Aí, beleza. Nisso lá no vídeo, tá caindo uma lava. Aí o cara vai lá e passa a mão na lava, tá ligado? Tipo, umas duas vezes assim.
Misericórdia.
Não, ele não perdeu a mão, não. Não aconteceu nada com ele.
Então é mentira.
Não é fake.
Não, não é mentira. Não é fake, não é fake. Não tem como ser fake.
Claro que
porque
tem.
Ele. Não tem como. Ele bate a mão na lava, tipo, a lava sobe até, tá ligado? Faz um. É bem bonito, aliás, o movimento da lava.
É fake, mano.
Tá bom, vai. É fake.
É lava, assim? Truta. Como que ele não queimou a mão, mano?
Mano, a vida é louca, mano. Tipo, a gente tem coisa que a gente nem sabe.
Não, o fogo, ele queima, bro.
Você nunca passou o dedo?
Ela molha.
No isqueiro.
E queima.
Não queima, você passa rápido, você não vai queimar, pô.
Mano, claro que queima, doido.
Não queima.
Mas tu falou que ele bateu a mão na lava, assim.
É, rapidão, tá ligado?
Pode ser que não queimou.
Doideira.
É, sim.
Pode ser. Vamos tentar.
Eu imaginava que a Tati, pelo menos a Tati, tivesse visto esse vídeo. Tá no Twitter,
nossa,
eu vi no Twitter.
Mesmo.
Mano, então, eu não tenho Twitter, gente. Vocês acreditam?
Ô, Carioca,
eu nunca criei uma conta no Twitter em todos esses anos de existência.
Olha, a Tati tem Twitter. Não tá errado.
Eu criei o Instagram esse ano, cara.
Sei que não, sua ex fudeu com seu Instagram e você teve que criar um novo.
Foi, mas eu também já não mexia no outro. Eu só mexia no Facebook, Instagram é pra gente bonita.
Era a conta conjunta que você tinha com ela?
Não, era a minha mesmo.
Era perfil de casal?
Era perfil de casal.
Eu não emprestei a esse papel, não. Era a minha mesmo.
Não sei não,
e ela fez eu apagar, porque tinha uns bagulho lá.
Mas era só você apagar uns bagulho, não precisava apagar.
Eu não sabia, porra.
Não, beleza.
Era uns bagulho mó antigo, parça. Mas enfim. Aí eu criei meu Instagram esse ano também. Twitter eu nunca fiz, não. Sei lá, eu acho que eu não saberia mexer.
Não. Não, é legal. Não é legal, na verdade. Mas é legal, tá ligado? Aparecem algumas coisas legais lá, algumas coisas engraçadas, algumas tretas. Carioca, você gosta de treta, mano. O bagulho lá tem muita treta, tá ligado?
Ah, eu vou fazer pra eu ter alguns seguidores. Vou colocar, me não. Segue lá no Twitter, @ de Rogerinho, piroca de foice defeituosa, tortona pra esquerda. Saca um mochão pra caralho, parecendo uma sacola de mercado.
Cheio de gomo, saca um mochão pra caralho,
enrugado. Você tem Twitter, Tati?
Pode pá.
Tenho.
Divulga seu Twitter. Você
aí pra mim?
Meu Twitter é o TatiMCZR _.
Tati?
MCZR.
Ah, peraí.
_.
CZR _. Que é isso?
Eu tô com cara de idiota na foto.
Ah, suas fotos são assim, mano.
Obrigada. Tati?
Não, é.
Ai, gente, eu vou criar
não é uma crítica. É uma crítica negativa, no caso. É porque, tipo, assim. Essa música aí, mano, eu tô perdendo a concentração, tô muito engraçado. O que que tá aí tocando?
A música. É o vizinho aqui, pai, parou um carro de som aqui.
Ó.
A vida é diferente.
Cê é louco.
Certo.
Mas nada que eu não possa fazer, nós perder o foco. Tô baixando o Twitter.
Faz o seu Twitter aí, Carioca. Depois você já fala pra nós seu arroba. É Tati, peraí, deixa eu só confirmando. É Tati MCZR.
É _.
Não, vou tentar desesperar. Tati Tatiana é M. Não sei. C de César.
É o César.
Aliás, beijo, César.
C
de saudades.
César. C de puta, hã? César?
Não é com você, Tati, é com outro meio.
Z de Zaporonga.
Tatiana. M de Moreira.
Sim.
E CZR é o César.
Rafa Moreira.
E o underline é porque sem o underline já tava usando.
Sério, mano? Tão aleatório é o nome do bagulho?
Porque era um antigo meu.
Aliás, eu queria reclamar com o Instagram, porque eu queria deixar minha conta no Instagram que fosse só @psycho, entendeu? Uhum. Mas tem uma pessoa que já usa, mas é uma conta desativada, tá ligado? Tipo, não tem ninguém usando o bagulho.
Entra com recurso, liga no Procon, procura o Russomano, vai dar certo.
Ah, o Russomano é muito chato, mano. Não dá, mano. Ele querendo comprar um papel higiênico, um fósforo, mano. Vai se fuder, mano.
Vim aqui no mercadinho comprar um fósforo. Não, mas tem só a caixinha.
Um fósforo. Ele veio aqui em Jandira umas duas vezes, tá ligado? Aqui em Jandira é onde eu moro, entendeu? Mas a vez que ele veio foi muito certo, porque os caras estavam cobrando um absurdo no gás, tá ligado? Tipo, tava bem caro mesmo, mano. E aí ele recebeu reclamação, né, e veio aqui, e o cara teve que baixar o bagulho. Eu acho que, mano, foi resolvendo muito rápido. Eu acho que o gerente do bagulho deu uma grana pra ele, ele calou a boca e falou, beleza, vai baixar o preço agora.
É isso, você ganhou.
Defesa do consumidor.
É. Código de defesa do consumidor. Mas funciona muita coisa. Uma vez meu irmão, ele comprou um carregador do notebook dele. Aí demorou semanas pra chegar, tá ligado? Aí ele ligou lá e falou assim, não, vai chegar sei lá quando. Aí não chegava. Aí ele foi e ligou no Procon, tá ligado? Chegou no mesmo dia, tá ligado? Coisa de 4 horas depois.
Bom, galera.
Tô rindo, mas com respeito.
Então... semana... ai, que dorzinha na garganta.
Que foi, Carioca?
O cara atrapalhou aqui minha linha de raciocínio aqui com a música.
É, a minha também,
mas
mano.
Mas a gente pode... mas acho que tá na hora de encerrar já,
né? A gente já tá... não, já tá, a gente ia finalizar já. Ó, eu queria lembrar... peraí, Tati. Eu queria lembrar você de... por favor, entrar em contato com o Vitinho do SUS.
Eu não
por
tenho favor. Contato com ele. Eu tenho um amigo que tem contato
mas
com ele.
Mas entra com
o
seu não. amigo que conhece o Vitinho do SUS. Fala com ele.
Por favor. A gente é fã dele, tá ligado? Nossa, Bruno Marrone, viado. De um jeito que só sei.
Mano, parece que tá dentro da minha casa também. O maluco tá lá na rua de baixo, velho.
Ó. Oh. Tati, por favor, suas considerações finais aí. Onde a gente pode se comunicar com você, tá ligado? Ver esses negócios de pedra. Que eu vejo que você sempre... pelo menos antes da pandemia você viajava, né? Eu lembro que você foi lá pra Fortaleza pesquisar uns bagulhos, sei lá no Nordeste.
Ceará, fazendo pesquisa, saudades.
Ceará, isso.
Ó.
Eu lembro você postar.
Eu vou fazer algumas considerações, mas bem gerais.
Tá bom.
Fiquem em casa, usem máscara. Não sai pra fazer merda. É. Fogo nos fascistas. Que mais? Rochas metamórficas são muito mais legais que todas as outras rochas. Saudades, inclusive. Fazer campos e ficar no meu laboratório.
Laboratório? Nossa, pensa ter um laboratório, mano. Que foda.
Ai,
louco, né, parça?
É melhor que ter um escritório. É melhor que ter um escritório, tá ligado? Aí, vamos lá no meu laboratório.
Comam verduras, que é muito importante.
Comam verduras, isso é importante.
Respeito o pai e a mãe.
Há controvérsias, né? Mas beleza.
Respeito o pai e a mãe, assim.
Não, brincadeira.
Na medida do possível. E um beijo no coração, um beijo no sorriso de cada um.
Ô, louco.
Um beijo no sorriso ao craque da minha cara...
Nossa, minha verdade, mano. Meu ídolo.
Um beijo no seu sorriso.
Meu ídolo. Eu vi que eles lançaram um livro, mano. Eu vou querer ler esse livro aí. Livro do Choque de Cultura.
Eu tenho o livro do Choque de Cultura. Agora, o do Craque Daniel eu não tenho.
Ah, ele lançou um livro também, o Craque Daniel. Beleza. Carioca, por favor. Ah, ô Tati, só deixou seus arroba aí pra gente entrar em contato com você.
Ai, ó. Procurar Tatiana César no Facebook é fácil. Vai aparecer uma menina com cara de besta e cabelo colorido, sou eu. O meu Twitter é @TatiMCZR_, lá eu me exponho e falo besteira. E muitas vezes eu compartilho funkeiros dançando músicas aleatórias. Meu foda. Spotify também, Tatiana César, tem minhas playlists e tudo. Só que ultimamente eu só ando ouvindo Pink Floyd. Então...
E o forró, mano? Nossa, ô Platati, você tem que voltar para outro programa pra gente falar sobre outras coisas. Tipo forró, a gente nem falou de forró.
Porra, ó, faltou, hein? Saudades de dançar faltou. Forró. Eu nem sei dançar forró, mas eu gostava de ir no forró.
Ninguém sabe, mas é legal. Mas é isso. Carioca, por favor.
Queria agradecer aí pelo programa de hoje a nossa queridíssima amiga Tatiana César, ou Ana, sei lá, o final aí.
É Tatiana.
Ah, tu faz. Mentira. A Tatiana, nossa grande amiga aí, que a gente rola ela lá nas redes sociais, que agradecer a parada sobre pedra que hoje. E eu espero que ela volte mais vezes aí. A todos que ouviram, um beijão. Eu vou criar meu Twitter.
Meu Instagram.
No Insta.
Meu Instagram é arroba TatiMCésar com Z. E eu frequentemente, assim, quarentena tá difícil, mas sempre tem alguma foto de pedra lá, então.
Maneiraço. Segue ela lá.
Sim, é verdade, é verdade.
Posso lá na página. Geralmente seguindo o Twitter. Mas é isso, galera. Próximo programa.
É isso. Ia deixar aqui o Instagram do Four Brothers, @_the4brothers. Eu não sei quando esse episódio vai sair, acho que na amanhã ou na terça-feira. Não sei, o Bob que vai ver isso aí. E o meu, @cico.cabelo. Aliás, Instagram, por favor, eu quero usar o @sósaico. @sai, por favor. Ninguém vai ouvir essa porra de assim importante pra eu poder falar isso, mas é um negócio legal de falar. Eu sempre quis falar isso. Tá bom?
Chique, hein?
Tati, obrigado.
Imagina que agradeço.
Espero que você volte mais vezes.
Ah, chama aí que eu espero vejo que a minha agenda.
Ah, tá. Tá bom. Valeu, uau. Um abraço pra todo
mundo.
Você viu, né? Importante.
Beijão, galera. Beijão.
Falou.
Tchau, tchau.